A teologia e seu método. A noção da teologia. A teologia é, portanto, a reflexão metódica e crítica sobre o que vem exposto no querigma da Igreja e aceito no ato da fé. Como ato da fé, precisamos entender que ele é o momento básico, é a base para se fazer teologia, pela qual a pessoa humana, o homem, se submete à palavra de Deus. Assim sendo, a teologia não é meramente uma tarefa individual de quem a realiza, mas é uma atividade de toda a Igreja. O ponto 2 da nossa reflexão. A fé e razão como pressupostos da teologia. A fé constitui a base insubstituível de toda a reflexão teológica. Não há teologia sem fé, como não há fé sem o mínimo de teologia e também o mínimo de intelecção, de aprofundamento. Sem a razão, teríamos o problema do fideísmo, e sem a fé, o problema do racionalismo. A propriedade da fé não faz concorrência à investigação própria da razão. Isso é bem importante. É essencial refletir e frisar aqui. Assim como Deus concedeu o dom da fé, também dotou o espírito humano da luz da razão. Elas se complementam. E assim temos, então, nesse bloco, duas categorias importantes. A fides qua, que é entendido como o ato de crer, e a fides quae, é entendido como o conteúdo da fé. Vamos repetir para que isso fique bem claro. A fé, a razão, se complementam e precisam realmente entender essa dupla compreensão. Fides qua é o ato de crer. E fides quae é o conteúdo da fé. Então vamos para o ponto 3. A linguagem teológica. A linguagem que melhor responde à natureza da teologia é a linguagem simbólica. Falar de Deus, de seu mistério, está a pedir uma linguagem mais sugestiva do que argumentativa, mais aberta que fechada. A linguagem metafórica é, ademais, a linguagem preferida pela Bíblia e a mais acessível ao povo em geral. Há, contudo, dois tipos de linguagem. E vamos citá-los aqui. O conceitual, a linguagem conceitual, e a linguagem metafórica. A conceitual fala dos atributos próprios de Deus. A perspectiva crítica, aquela que podemos provar. A linguagem metafórica, por sua vez, que tem o próprio ato de comover o coração, promover a conversão e mover a ação humana. Ambas complementam-se reciprocamente e qualquer desconformidade entre elas compromete o próprio estudo da teologia. A linguagem teológica é, enfim, eclesial, doxológica, litúrgica e evocativa poética. Ela nasce da continuidade nela e por ela e nutre-se do mistério proclamado, celebrado e vivido. Então esse é o ponto 3, referindo-se à linguagem teológica. O ponto 4, a ciência teológica. Então temos dois momentos, o momento positivo e o momento especulativo. Esse primeiro movimento, que aliás é um momento, é na prática um levantamento de dados da revelação, tal como se exprime na tradição e na Sagrada Escritura. O momento especulativo ocorre por meio de raciocínios, deduções, reflexões teóricas, análises e outros instrumentos capazes de elaborar chaves hermenêuticas e traduzir o dado coletado para o momento atual. Esse é o ponto 4, a ciência teológica. O ponto 5, as disciplinas teológicas. Isso é importante. As disciplinas. Então temos elementos fundamentais que lança as bases do conhecimento teológico e ocupa-se com a revelação e a credibilidade da fé. A dogmática aplica-se a compreender os desígnios de Deus e de sua totalidade. A moral é o olhar atento sobre o agir cristão e sua estrutura universal. A espiritual, uma outra disciplina, reflete sobre o processo da fé, descrevendo-lhe a estrutura e as leis de seu desenvolvimento. Bíblica, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, o estudo, análise crítico e hermenêutica dos textos sagrados. Litúrgica, disciplina litúrgica, reflexão teológica simbólica sobre o modo como a obra de Cristo é atualizada na Igreja. A patrística, exposição fiel do pensamento dos padres da Igreja. História da Igreja, outra disciplina, não apenas uma descrição, mas inteligência da vida e do crescimento da Igreja no longo dos séculos. A pastoral, a reflexão teológica sobre o agir da Igreja no mundo. A missiologia funda-se no mandato de Cristo de ir pelo mundo inteiro e fazer discípulos. O ecumenismo, estudam-se meios e atividades que promovam a unidade dos cristãos. O direito canônico é estudado para que se lhe possa compreender o valor e conhecer o conteúdo em vista da prática da vivência cristã. Então, estão aí um pouco a perspectiva das disciplinas teológicas. O ponto 6, ainda dentro de toda a teologia e seu método, a unidade de fé e o pluralismo, a pluralidade teológica. O pluralismo teológico tem duas bases de legitimidade: a transcendência da fé e o contexto cultural. É bom lembrar esses dois aspectos: a transcendência da fé e o contexto cultural. Sua fórmula é: uma fé, muitas teologias. Portanto, unidade de fé na pluralidade teológica e vice-versa. O legítimo pluralismo teológico salvaguarda a unidade da fé no seu significado objetivo e respeita a regra de fé interpretada segundo a tradição e o magistério. Esse foi o ponto 6, a unidade de fé e o pluralismo teológico. O ponto 7, o último ponto desta primeira questão: a missão eclesial do teólogo. Missão eclesial do teólogo. O teólogo tem uma função de adquirir, em comunhão com o magistério, uma compreensão sempre mais profunda da palavra de Deus contida nas Sagradas Escrituras, inspirada e transmitida pela tradição vivida na Igreja, bem como a de intensificar a sua vida de fé e a unir sempre mais na pesquisa científica e na oração. De outra parte, sendo o teólogo o profeta do futuro, uma justa liberdade lhe é indispensável, mas não pode dar frutos e edificar se não é acompanhada pela paciência da maturação em um diálogo fraterno, antes que chegue o momento em que toda a Igreja possa aceitá-las. O teólogo, na sua dedicação ao serviço da verdade, deve permanecer fiel à sua função, levar em conta a missão própria do magistério da Igreja e colaborar com ele. Isso porque o magistério vivo da Igreja e a teologia mesma, tendo dons e funções diferentes, têm em última análise o mesmo fim: conservar o povo de Deus na verdade, que liberta, fazendo dele assim a luz das nações. Os enunciados da fé não resultam de uma investigação puramente individual, mas constituem uma herança eclesial. Portanto, então, estão aqui a teologia e o seu método.